Grande Samba, todos concordam que é um grande samba da Estação Primeira de Mangueira para 2018. E com isso, vamos para Padre Miguel, porque Mocidade Independente fecha o domingo de carnaval.
Gemidão, parte 2.
Bendita seja a Santíssima Trindade, em Novo Andém ou no céu Tupiniquim, ronca na pele do tambor da eternidade o amor da mocidade.
Tá aí o amor da mocidade, sem início, meio e fim. Só destacando, né, um ponto aí que não é, infelizmente, não é tão bom. Hashtag infelizmente não é tão bom. Não conseguimos nem ouvir, por conta da introdução, não conseguimos nem ouvir o samba, efetivamente.
E ainda não começou.
Da mocidade ainda não começou. Eu acho isso, enfim, se a gente pode falar dessa forma, um erro com relação à produção do CD, porque... Eu acho que a função primordial de um CD é você tocar, você ser contaminado pelo samba, tocar numa festa de final de ano e tudo mais. E, enfim, a gente não consegue curtir ao máximo esse samba da mocidade por conta disso. Mas, de qualquer forma, eu pergunto aí ao Simas o que, que ele acha desse samba, qual é a nota dele.
É... Eu acho o samba da mocidade um samba... extremamente inteligente, um samba que resolve um enredo que é muito complicado. Não é tão simples você jogar a Índia, né, para ver esse tipo de coisa. Eu acho que é um samba que ganhou, justiça seja feita aqui, numa disputa muito boa, porque tinha samba lá, o samba do Jefinho era um samba excelente. Faço questão de dizer aqui do grande samba do Jefinho. O samba da parceria do Diego Nicolau era um bom samba também, mas esse samba ganhou. Esse samba tem uma letra que é excepcional, muita rima interna, é muito sofisticada, é um negócio que para o samba enredo é até complicado a gente ver, né? Tem o DNA de uma parceria da música popular brasileira, que é Altair Veloso e Paulo César Feital, que já é antigo. É um samba que resolve um enredo encrencado, né? E aí você resolve, por exemplo, uma kizumba do que da Índia chegou ao Brasil numa única frase, né? Brahma foi quem guiou velas de Portugal e trouxe a Índia ao gantuá da mãe querida. E aí você pode falar de tempero, de comida e tal. É um samba extremamente interessante nesse sentido. Eu acho um grande samba. Quando eu falei que é um samba clássico, nasceu clássico, eu não estou dizendo que vai ser o melhor samba do carnaval. Porque o melhor samba do carnaval vai ser definido pela avenida, não tenha dúvida nenhuma. Esse é um samba que eu acho que as pessoas vão escutar depois do carnaval, né? Então vai ter show do Paulo César Feital com o Altair Veloso, que eles vão cantar o samba. A gente vai ver esse tipo de coisa e tal. Mas ele é um samba muito inteligente. Eu acho que ele é um samba que resolve um enredo que não é tão simples, porque eles resolveram tomar uma perspectiva para trabalhar esse enredo. É a perspectiva da tolerância religiosa, do encontro entre culturas e tal. E nesse sentido é um samba muito bem desenvolvido. Tem uma melodia que é extremamente interessante, dois refrões excepcionais, o texto que começa com Brahma foi quem guiou é muito bom, a cabeça dele é excepcional. Não sei se é o melhor samba do ano, né? A Avenida diz esse tipo de coisa. Mas é um samba que você não tem como tirar dele nenhum décimo, né? Então acho que é bom pro carnaval, é bom que a gente tenha um samba com esse nível de sofisticação, com esse nível de sofisticação, sobretudo na letra, que trabalha muito com rima interna, com rima sonora, enfim, é bastante interessante esse tipo de coisa. O Samba da Mocidade é um samba nota 10, não tenho dúvida.
Nota 10 para Luiz Antônio Simas, Fred Soares. Qual é a sua nota?
Já adianto que é 10. E o Simas já versou muito sobre esse samba, mas assim, me impressiona a qualidade melódica dele, né? E é uma melodia que não é comum a gente ver em samba enredo. E por isso chama atenção. Poderia ser algo sobre o aspecto negativo, mas no caso não é. Acredito que essa parceria ela está apresentando e oferecendo um novo tipo de matéria-prima para o carnaval que possa ser aproveitado nos próximos anos. E na mesma linha letra, né, que consegue resolver um tema encrencado com boas imagens poéticas. Assim, se a gente fosse comparar o samba enredo a um quadro, esse samba enredo a um quadro, ele é um quadro pintado com esmero, com cuidado, com detalhe. E isso proporciona à mocidade ela até ser uma postulante novamente ao título, né? No passado, poucos esperavam que isso pudesse acontecer. E o samba, o belíssimo samba enredo, acabou sendo a mola mestra dessa retomada dessa escola de samba. E o mesmo pode acontecer nesse ano, já numa outra condição, com a autoestima absolutamente recuperada. Eu, no primeiro momento, quando eu vi o enredo da mocidade, ele não me agradou, mas já estou começando a achar que esse pacote samba-enredo-enredo pode proporcionar pro desfile do primeiro dia do grupo especial, considerando que antes vem a Mangueira, um final de noite simplesmente arrebatador. A nota pro samba da mocidade é 10.
10 também na opinião de Fred Soares, e agora a gente vai conhecer a nota do Carlos Gil.
É interessante que essa turma, né, o Altai, o Feital, enfim, eles vêm batendo nessa tecla da tolerância desde a Viradouro, né, que o enredo do Alabê de Jerusalém, né, do Altai, o Feital, também um dos compositores do samba. No ano passado, Marrocos também vai nessa linha, e esse ano Índia. Pode ser um Mocidade Independente campeã 2, a missão, porque no ano passado também, com uma missão árdua, né, com um enredo que antes do carnaval, que enredo CEP chato, Marrocos, será que isso vai dar samba? E deu. Deu samba e deu título, e deu um belo desfile, e agora novamente. É interessante, assim, que na história recente do carnaval, não recente não, né, a gente pode ir mais para trás e ver, assim, muito compositor enfileirando vitórias aí e tendo a sua assinatura num estilo de composição. A Portela teve muito isso recentemente, primeiro com o Diogo Nogueira, né, que venceu seguidamente na Portela, e os sambas do Diogo tinham uma assinatura, você via uma característica que conectava essas composições, depois com o Máximo, com o Toninho Nascimento, enfim, inaugurando aí talvez até uma nova era de sambas da Portela, ou elevando os sambas da Portela a um patamar muito interessante, e isso vem acontecendo com a mocidade. A parceria volta a apostar em algumas fórmulas de idas e vindas da realidade brasileira, da cultura brasileira, com a cultura do país que está sendo exposto na avenida. Com o Saara de lá e o Saara de cá, isso já aconteceu, novamente isso acontece com a Índia. Vejo, ou na internet, ou ao vivo, né, os críticos, porque também há críticos, né, sempre há, não há unanimidade. Eu acho que o samba da mocidade terá notas muito altas, mas também há quem o critique, e esse é o ponto principal, né, de estar bebendo talvez da mesma fonte, usando algumas alegorias e metáforas e indo buscar na própria letra do samba fórmulas que consagraram no ano passado e que podem ser repetidas esse ano. É verdade que existem, sim, até em palavras que se repetem, a questão do cruzeiro, o tambor, enfim, se você procurar você vai achar. No entanto, essa letra, ela não tem nada gratuito, né? Você não vê nenhuma rima que seja atirada ali só para rimar. Não. É sofisticado, tudo está costurado, né? Não tem nenhum nó que foi dado ali, nenhuma costura que foi feita por acaso. Juntando-se isso, um esmero na letra a uma melodia que também é muito bem trabalhada, nota 10. É nota 10, eu acho que é um samba belíssimo que tem toda capacidade de guiar a mocidade, a estrela guia a mais um grande desfile.
Nota 10, então, na opinião do Carlos Gil, lembrando que você também pode votar no Samba da Mocidade. A votação já está frenética, tá? Para o conhecimento de todos. Galera tá aqui já disputando nota a nota qual vai ser aquela que vai prevalecer para a mocidade na opinião do público. E eu pergunto ao Anderson Baltar, então, qual é a sua nota?
10, nota 10. Assim, não tem muito o que falar, né? Assim, acho que os colegas já falaram bastante, mas eu quero destacar um ponto que me ficou muito patente no dia da final de samba. Esse é um samba com mais pegada de avenida que o do ano passado. Esse além, nosso companheiro Chico Frota, que hoje não está, o Chico sempre fala uma coisa que realmente é muito interessante, que existe o samba enredo bonito e existe o samba enredo bom, né? A gente aqui já falou várias vezes, vocês falaram até do próprio samba da Grande Rio, que não é um grande samba enredo, mas que é um samba que pode funcionar na avenida. Esse é bom e bonito. Ele é bonito, ele é lindo, ele é burilado, a letra é inteligente, a melodia é insinuante e ele tem pegada. Esse samba na quadra é... sabe... atropela, vai por cima, assim, a mocidade que é uma escola que tem a sua própria batida de bateria um pouco mais para trás, né, um pouco mais ralentada pela própria questão de afinação, pela própria questão do rufar da caixa, mas esse samba na quadra...
A batida de caixa da mocidade é difícil,
é diferenciada, né? É mais para trás, né, e a mocidade, mesmo com o samba, mesmo com as suas características de bateria, é um samba que passa como um trator.
E só um detalhezinho, é a bateria que ainda preserva uma característica antiga, que é o toque do orixá, por isso complicado. Que é o agueré de Oxóssi, a bateria da mocidade, tocada de uma maneira que você pega a baqueta com o braço dobrado, que é muito complicado. Ela mantém, não é mole, é uma rufada, é a rufada talvez mais sofisticada e mais difícil do carnaval.
Então, minha nota, não tem muito o que acrescentar. Apenas dizer que esse samba, em comparação ao samba do ano passado, ele é um samba com mais pegada de avenida. Eu acho que a mocidade já vai pegar uma avenida quente da Mangueira e vai vir com esse samba, tem tudo para fazer um grande desfile. Acho que esse fecho aí da noite de domingo em relação ao samba enredo tem tudo para ser apoteótico. Nota 10.
Nota 10, então, na opinião também de Anderson Baltar, concordo que esse final de domingo vai ser apoteótico, vai ser muito bom mesmo. Também dou nota 10, não tenho... o que tirar nem pôr do que os colegas já falaram. Para todo mundo, eu acho que é 10 esse samba. Não digo que seja um samba unanimidade, mas é um samba muito, muito bom também. Vou perguntar aqui ao Max. Max, é 10 para você também? Max é o cachorro aqui, tá?
Ele não tá querendo muito papo.
É, não tá querendo papo, não. Eu ia perguntar pro Benjamin.
O Benjamin tá...
Será
tá...
que o Ben já tá absolutamente alucinado com os nossos ouvintes, todo mundo? É 10? Isso, 10 também, na opinião do Benjamin. E na opinião do público, Anderson?
Com 77,5% dos votos, nota 10 para o Samba da Mocidade Independente de Padre Miguel. Vamos fechando aqui a enquete. Valeu, tá bom, chega aqui.
Independentes e internautas trabalhando
não,
bem.
Não, mas não tem só independente, não. Tem a mesma galera, assim.
Não, você falou que a gente tava comentando, pô, será que o pessoal aí... por implicância, não sei
não
que
dá,
essa
não,
rivalidade
assim,
que foi criada vai querer dar uma
não
nota
dá pra ser amargo, não dá pra ser amargo numa hora dessas, e assim, a gente já tem histórico disso ter acontecido aqui na enquete, às vezes alguma torcida entrar pra tentar derrubar um samba, e a gente desconsiderou e acabou considerando uma outra nota. Não tô querendo dizer que evidentemente tinha que ser 10 a nota do público, mas se, por exemplo, um 9,3 ganhasse, a gente não ia aceitar um 9,3, porque por não ser condizente à realidade, a gente sempre tem essa filtragem de tentar encontrar o que é justo acima de tudo, né? Então a gente, e graças a Deus, aliás, parabenizar nossos amigos ouvintes que estão se comportando muito bem, direitinho até agora.
Opa, muito bom.
Nota 10 para você, ouvinte.
10 para os nossos ouvintes. Vamos então encerrar toda a questão com relação ao domingo de carnaval. Vamos passar para segunda, e quem abre a segunda-feira de carnaval é a Unidos da Tijuca.
Já amou, em vez de você, o poema já foi.
Mais uma estrela para o Carnaval da Unidos da Tijuca. Vamos ouvir então qual é a opinião do nosso júri sobre esse samba da Tijuca. Vou começar com o Luiz Antônio Simas. E aí, Simas, esse samba da Tijuca?
É... Bom, eu não é...
Veja bem.
É um samba complicado se você comparar com os outros sambas. É um samba que trabalha com rimas muito fáceis, né? Então ele não tem nenhuma grande novidade, nenhum insight interessante da letra dele. A melodia dele é muito previsível, né? Ele é um samba que tem alguns trechos para cima, porque falam do Fala Bela e tal. Mas eu acho esse samba da Tijuca um samba muito mediano. Mediano para baixo, né? Eu acho que é um samba corriqueiro. Eu acho que é um samba que não apresenta grandes insights. Eu acho que é um samba que tem problemas na letra muito sérios. Eu acho que é um samba colagem, porque o enredo é uma colagem também, que pega a trajetória do Miguel Falabella. Aí você vai botando... Eu não sou minimamente simpático a essas citações. Aí você pega o que o Miguel Falabella fez na vida dele, ele fez o Sai de Baixo. Aí você faz uma citação lá no meio do samba pro Sai de Baixo. Aí ele fez não sei o quê e você faz uma citação lá pro não sei o quê. Aí ele fez aquilo tudo e tal e vai. Isso é muito complicado, gente. Então, esse samba não tem, para mim, uma estrutura narrativa que sustente um bom samba enredo. Eu acho um samba fraco. Tem a sorte de ter um cantor, um puxador, um intérprete que levanta o samba, que é o caso do Tinga, né? Mas eu acho um samba banal, porque o enredo é banal, né? Com todo o respeito ao Miguel Falabella, o que ele fez, mas é um enredo banal, é um enredo que fala sobre as coisas que o Falabella fez na televisão ou no teatro, de uma maneira que tenta ser bem humorada e tal, mas não sustenta um bom samba enredo, gente. Não tem como. Você fazer um bom samba enredo a partir de um enredo que é frágil é muito complicado, né? Então esse samba é um samba que eu acho fraco. Eu acho esse samba fraco, eu acho que esse samba não tem grandes momentos. Eu acho que esse samba é uma colagem. Eu acho que esse samba tem um refrão que talvez possa chamar a escola, porque é uma escola que canta, mas não apresenta nenhuma grande novidade. É um samba à altura do enredo, ou seja, fraco.
9.6. 9.6 é a nota do Simas, e agora a gente vai ouvir a opinião do Carlos Gil.
Quando a gente geralmente vai falar não tão bem de algo, usa aquela expressão do morder e soprar, né? Então vou morder, soprar e morder de novo, porque a primeira mordida é a seguinte, para mim é o, vou dizer, pior, né? É o samba do qual eu menos gosto do grupo especial e é o que vai ter a nota mais baixa. Sopradinha que o Miguel Falabella é um artista multifacetado, super talentoso, e tem uma história no carnaval, já foi inclusive carnavalesco, o próprio Império da Tijuca, né, vizinho da Unidos da Tijuca. Então é um personagem que não caiu de paraquedas no carnaval e merece a homenagem. E a Martinália, uma das compositoras, eu acho que merece a nossa reverência, é uma das grandes artistas aí da nossa música popular brasileira. Bom, sopradinha de leve, vou voltar a morder. É um samba que... acho que o Simas foi muito feliz na análise. Ele não é inovador, né? Não tem nada de novo. Você ouve... Se você prestar atenção na música, ela não te surpreende em momento algum. A letra também não traz nada além do óbvio. E essas citações, né, de obras, de programas de televisão, enfim, dos quais o Miguel participou... Pessoalmente, é claro que o jurado não vai levar isso em consideração porque está dentro do enredo, né? O Sai de Baixo está dentro do enredo, o Pé na Cova está dentro do enredo, mas especificamente esses dois programas, no ano seguinte a tudo que aconteceu no carnaval, eu pessoalmente acho de muito mau gosto. Falar em Pé na Cova, num carnaval seguinte que uma pessoa morreu num desfile, Sai de Baixo no ano seguinte em que desabou um carro alegórico da Unidos da Tijuca, é claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, gente? Isso é uma coisa pessoal. o Miguel Falabella participou desses dois programas que não tem nada a ver com o que aconteceu no carnaval. Mas eu não consigo ouvir esse samba e não pensar nisso. Por tudo isso, é o samba que menos me toca, ao qual eu menos me afeiçoei. E nesse critério de usar o degrauzinho, vai ficar com 9.6, vai ser a nota mais baixa, já adianto aqui, da noite.
9.6, então, é a nota de Carlos Gil para a Tijuca. Vamos saber a opinião de Fred Soares.
Luiz, eu cresci nos anos 80, nos anos 90, acostumando-me a ouvir grandíssimos sambas da Unida Tijuca. E o que a Unida Tijuca vive hoje, nessa época, em termos de samba enredo, na verdade é uma consequência, talvez ainda, do período Paulo Barros, lá em que se institucionalizou uma espécie de forma de samba enredo para atender ao desenvolvimento do enredo. E dificilmente depois disso, a Unidos da Tijuca passou a fazer sambas do ponto de vista de letra, melodia, de cuidado, de rebuscamento, muito bons. Talvez a única exceção dos últimos anos tenha sido o samba que o Gustavo Clarão fez, que acabou não, nem funcionando tão bem na Avenida, mas é um belíssimo samba. Enfim, isso mostra que essa é a característica da escola, é a estratégia dela em termos de desfile. Concordo totalmente com o Simas quando ele fala a respeito da questão da colagem do enredo. É outra escola de samba que está presa, essa questão de apresentar um enredo de uma forma cronológica, de acordo com a sinopse do enredo, e isso mata completamente qualquer tipo de criatividade que o compositor possa ter na elaboração dessa letra. A melodia é uma melodia reta, é uma melodia que busca os mesmos resultados que o Unidos da Tijuca teve em alguns dos seus últimos anos, dentro desse padrão que foi estabelecido pela escola. E o próprio presidente, certa vez, numa apuração, numa entrevista, ele falou que ele nem apostava tanto no samba enredo, no quesito samba enredo, para que conseguisse bons resultados em termos de colocação. A Unida Tijuca já foi campeã, inclusive não fazendo 40 pontos em sambas enredo, em algumas oportunidades. Enfim, ou seja, não é uma coisa que talvez preocupe tanto a escola. Diante desse quadro todo, a minha nota é a mesma do Gil, 9,6.
9.6, então, para Fred Soares. Vamos conhecer a nota de Anderson Baltar.
Eu vou adotar aqui meu critério, o critério da escadinha. Eu acho esse samba um dos mais fracos do ano, mas não acho tão ruim quanto o da Vila Isabel e o da Grande Rico. Para mim, são os dois piores sambas do ano. Minha nota é 9,7. Eu até identifico nesse samba, por exemplo, eu acho o refrão do meio bonito. Eu acho bacana, acho a melodia bacana. Mas assim, eu até escrevi sobre isso na crítica que eu fiz pro UOL. A Unidos da Tijuca tá acometida por um terrível déjà vu nos seus sambas enredo. Você ouve um, você ouve todos. Tanto que recentemente a gente fez a feijoada lá, no Baródromo, e aconteceu um momento lá em que o povo começou a cantar um samba, o Tinga começou a cantar outro, e a gente, quando viu, eram dois sambas diferentes e todo mundo se confundiu. Porque os sambas são iguais. É a mesma forminha de bolo ali, é a mesma coisa que acontece. Então, acho que a Unidos da Tijuca tem que repensar muito essa questão do samba enredo. Né? Então, é um samba pra mim... o samba da Vila eu falei que seria esquecido na segunda-feira de carnaval. Esse na quarta a gente já esquece. Né? Mas é lamentável, assim... me passa a impressão, né, de que a Tijuca está meio estagnada nessa coisa, né? Ela de uma certa forma se aprisionou. Isso já aconteceu com várias escolas. Isso aconteceu com a Ilha no período pós-Maria Augusta, né? A escola fica meio aprisionada dentro de um modelo. O Salgueiro pós-Ita, a escola se prende no modelo. O Salgueiro então ficou 10 anos fazendo o mesmo samba. E a Tijuca,
em busca do Ita perdido.
Em busca do Ita perdido. E a Tijuca está em busca do segredo perdido, assim. É o mesmo samba todo ano, com exceção que o Fred bem destacou no ano do agronegócio, né, que era uma outra pegada, inclusive um compositor que não tem raízes na Tijuca, que é o Gustavo Clarão, que fez um samba diferente, que não funcionou na Avenida, mas é uma outra história. É um samba que a gente todo ano ouve, é a mesma coisa, né? Eu ouço esse samba já até que horas os braços vão levantar, que hora o braço vai para a esquerda, que hora o braço vai para a direita. Então, 9,7.
Anderson, a gente não falou, quer dizer, passou batido a história da polêmica do uso do povo do samba no samba da Tijuca, né? Entramos nessa polêmica ou deixa isso pra lá?
Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Vamos esquecer essa
questão. Um ato falho.
Será? Vamos ignorar. Vamos pensar que foi uma casualidade. Então, a nota de Anderson Baltar.
9,7.
É 9,7. A minha nota é 9,6. É o samba de que eu menos gosto também nessa safra. Infelizmente, a gente fala essas coisas pro ouvinte, só pro ouvinte não perder isso de vista. A gente fala triste, tá, essas coisas, porque eu acho que o samba é aquilo que mais fica de um desfile, na opinião da maioria das pessoas, e a gente sempre quer ouvir os melhores sambas possíveis em todos os anos.
E a Unidos da Tijuca é uma escola que, sob vários aspectos, deve ser admirada, né? A reconstrução que teve, o profissionalismo com que leva, enfim, o seu carnaval. O episódio do ano passado foi muito triste, mas é o que você disse, Luísa. A gente não está aqui para detonar nada, mas como é opinativo, você tem que fazer uma escala, não tem jeito.
É isso aí, Gil. Eu acho também uma grande escola de samba, a Unidos da Tijuca. Dessa forma, a gente vai encerrar aqui a nota do público neste momento para conhecer qual foi a opinião do público com relação à Unidos da Tijuca.
O samba da Unidos da Tijuca recebeu a nota 9,6 do público. Dessa forma, a escola termina com 57,7 pontos, tá? E a média aqui, deixa eu pegar aqui, dei uma falhinha aqui na planilha, que estamos corrigindo nesse exato momento, média 9,61 para o samba da Unidos da Tijuca.
9,61, então, é a média da Tijuca. Vou destacar aqui para o nosso ouvinte que a pessoa mais atenta com relação à planilha é o Benjamin, tá? Filho aqui do Simas e da Cândida, está super atento, ele tem 6 anos de idade e já está dominando completamente.
É o futuro da Rádio Arquibancada.
É o futuro da Rádio Arquibancada. Lembra? Acabamos de detectar isso.
O Zé Carlos Araújo não levava lá os torcedores mirins para a cabine, então? Tá aqui o nosso...
Ele está intrigadíssimo, fascinado.
Daqui a pouco vai ter a participação aí do nosso ouvinte mirim. Você vai perguntar se ele passou de ano.
É isso aí. História já encerrada com relação a Tijuca. Agora a gente vai para Oswaldo Cruz, porque vem aí a Portela. Lá vem Portela, é melhor se segurar. Esse é o samba da Portela para o Carnaval 2018. E agora a gente vai saber a opinião dos nossos comentaristas para esse samba. Carlos Gil, e aí? O que você acha do samba da Portela? Qual é a sua nota?
Samba enredo, esse gênero musical pelo qual nós somos tão apaixonados, tem seus mistérios, né? O samba da Portela é... ou os sambas enredo, de modo geral, às vezes a gente ouve e reconhece que talvez não seja o melhor do ano, não seja o melhor que você ouviu na sua vida, mas por algum motivo que você não sabe explicar qual, ele te toca de alguma maneira, te arrepia e, enfim, te faz sentir algo que te lembra o porquê que você gosta tanto disso. Essa é a minha relação com esse samba da Portela. Desde a primeira vez que eu vi, eu gostei muito. Gostei muito. Eu acho que ele tem... Ele era até um pouco mais ousado, né, na sua formatação, porque tinha refrãos ali que se repetiam bastante. Alguns caíram. E acho que talvez esse seja o único motivo pelo qual eu não dei uma nota máxima. Porque eu acho que, a longo prazo, em 75 minutos, eu identifico nesse samba que... Pode haver, assim, ele pode cansar um pouquinho, ele pode, não sei. Tem alguma coisa que me diz que talvez ele não tenha o mesmo desempenho que o da Mangueira, ou da Mocidade, ou não tenha toda a eloquência e força da letra do Tuiuti, para que eu dê uma nota 10 à Portela. Vou dar 9,9, mas eu dou um 9,9 com muita vontade de dar 10, porque eu gosto muito de ouvir esse samba. É, ele tem algo que o Império também tem, né? Talvez seja água de Madureira, Oswaldo Cruz, Vaz Lobo ali, que dê essa necessidade de autoafirmação e orgulho. E os sambas da Portela tem muito isso, né? De falar da águia, agora da 22ª estrela. O Império também tem o negócio de eu vou ficar, Serrinha e tal. Então ele tem os seus momentos de samba exaltação, que já são uma característica, assim, que a gente nota nos sambas da Portela há muitos anos, né? Durante muitos anos, Águia Guerreira rimou com Oswaldo Cruz e Madureira, e isso não tirava, ou não tirou a qualidade de muitos desses sambas. Gosto muito de ouvir samba, tem uma pegada forrozeada em alguns momentos que eu curto também, é um samba que me dá prazer de escutar no disco, e só por essa questão técnica ali de... Talvez da repetição, uma repetição talvez fosse desnecessária aqui e ali e tal. E de identificar um potencial para talvez não ser tão explosivo do início ao fim, é que eu não dou realmente a nota máxima.
Tá aí o Carlos Gil, que gosta muito desse samba da Portela, e deu um 9.9. Fred Soares, qual é a sua nota para o samba da Portela?
Já vou adiantando, então, a nota é 9.9. E... sobre a Portela, eu queria dizer o seguinte. A disputa de samba da Portela já foi uma disputa bastante equilibrada, né? Eu, particularmente, tinha uma predileção por um dos sambas que perdeu. Mas até por uma questão de gosto pessoal, porque eu sou, em termos de samba enredo, um pouquinho mais tradicional. E o samba era muito bem resolvido, mas ele também era bem tradicional. Primeira parte, refrão do meio bem definido, segunda parte. Mas acabou ganhando o samba do Samir, e também com justiça. Achei que a final foi de qualidade. E talvez o samba do Samir tenha vencido mais uma vez, exatamente, e aí eu vou buscar um pouquinho do que você falou, Gil, a respeito do estilo de samba enredo que a Portela passou a trazer desde aquele ano da Bahia. Acho que foi 2012, se eu não estou enganado. A Portela, ela procura soluções diferentes de melodia e que, ao mesmo tempo, tenha como resultado um samba animado, um samba que joga a escola para frente. E acho que nesse aspecto dos três finalistas... esse samba do Samir era o que conseguia esse melhor resultado. Acredito também que ele consegue transmitir bem o enredo proposto. Conversei com pessoas da Portela que inclusive já estão preparando a defesa disso para o julgador, e foi me explicando trecho por trecho do samba enredo. Então, assim, estou convencido de que é um belo samba para a Portela buscar o bicampeonato, mas a tal da escadinha que vocês estão falando tanto, ele está um degrauzinho abaixo de outros. Para quem eu já dei 10 em um, que foi para Mangueira, e vou dar 10 para alguns outros. E nessa escadinha ele está... dei 10 para a Mocidade também, obrigado, Simas. E nessa escadinha ele está aí um décimo abaixo, 9.9.
9.9, então, é a nota do Fred Soares. Vamos saber a opinião de Anderson Baltar.
Bem, eu vou ser um pouco dissonante aqui, eu não gosto desse samba. Eu acho que... não era o melhor, nem de longe, o melhor samba da disputa da Portela. Acho que pelo menos três sambas melhores ficaram no caminho. Mas a Portela escolheu esse samba e eu acho que muitas vezes as avaliações são feitas levando-se em conta nome de compositor e peso de bandeira. E para mim isso não funciona. Eu acho o samba da Portela monótono, acho... a mesma, meu, parece um mantra, aquele eu me sinto numa festa junina. Eu acho, tudo bem, o enredo é baseado num repente, tem toda essa estética, mas o enredo não é isso. Tanto que tem gente aí dizendo que o enredo da Portela é o Nordeste. O enredo da Portela não é o Nordeste, não tem nada a ver com isso. Então, eu acho um samba arrastado, um samba monótono, 9.7.
9.7, então, na opinião de Anderson Baltar, Luiz Antônio Simas.
Também, eu não acho que era o melhor samba na disputa. Com toda sinceridade, eu achava que era a turma do Celso Lopes, mas tem gente que diz que foi um samba que não passou bem na quadra. Eu acho que esse samba tem alguns clichês do ponto de vista da melodia dele, que inclusive são repetitivos em relação ao próprio samba da Portela. Isso acontece. E eu acho que a gente tem que considerar o seguinte, a crítica é necessária, o dissenso é necessário, né? Eu fiz uma pequena crítica a esse samba da Portela. E um dos compositores, inclusive, em redes sociais, ele foi muito agressivo em relação à crítica, né? Então eu acho que o sujeito que não está disposto a ouvir crítica, ele não deve se meter nesse negócio, porque a gente está aqui para criticar, a gente está aqui para falar, a gente está aqui para discutir.
E estamos para ser criticados também.
Claro, e para ser criticados também. Até porque o compositor que foi extremamente deselegante comigo, deveria lembrar que eu dei para esse compositor um estandarte de ouro, né? Num samba do grupo de acesso. Então a coisa não é assim. Mas a minha avaliação é meramente técnica. E tecnicamente falando, eu acho que esse samba da Portela peca em algumas questões, sobretudo em clichês musicais. Eu acho que há uma colagem de certas melodias que são recorrentes nos sambas da Portela. Mas acho, por sua vez, que foi um samba que melhorou muito na gravação. A gravação do samba, esse é um samba, eu acho que teve samba que piorou, né, na gravação do CD. Esse é um samba que melhorou, não tenha dúvida nenhuma, eu acho que é um samba que melhorou. A letra trabalha com alguns clichês que particularmente eu não acho muito interessantes, como Luar do Sertão, né, Cabra da Peste, Agreste, Nordeste, que são rimas muito fáceis e tal. Mas eu acho que é um samba que pode sustentar um bom desfile da Portela, é um samba que pode sustentar. O encaixe da bateria, para mim, vai ser uma coisa fundamental para esse samba. A bateria encaixando, sobretudo em algumas partes forroseadas, vai ser bom, né? Mas tá longe de ser um dos sambas fracos do ano, não é fraco. É um samba bom, é um samba interessante, mas também não tá no patamar dos melhores sambas do ano. Então, no sentido de que é um samba que mediano para mim, né, mas que pode sustentar um bom desfile, eu dou uma nota 9.8 para o samba da Portela, e pedindo que os compositores respeitem o dissenso, porque a boa educação é absolutamente fundamental para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa funcionar, e nós temos que ser gentis, e nós temos que ser cordatos no que a gente faz. A gente está brigando pelo bom carnaval.
É isso aí, essa é a nota e o pedido de Luiz Antônio Simas. Você está votando aqui na nossa enquete, também pelas nossas redes sociais, e a gente já vai fechar a nota aqui para a Portela. A gente já fechou, então, aqui a nota da mesa.
Falta a sua.
Eu vou dar a minha nota. Minha nota é 9.8. Eu vou repetir a nota do Simas. Acho que ele tem, sim, alguns problemas. Já foram citados aqui, esse samba, mas tem algumas passagens também muito interessantes. Eu gosto muito dessa passagem que fala: oi, o mar, maré de saudade.
Eu já ouvi essa melodia umas 3 vezes. Na Portela.
Não tô dizendo que seja nada de inovador, mas é uma passagem que, para mim, especificamente, né, enfim, me emociona, acho bonito. E por conta disso, sem entrar muito em questões técnicas que já foram aqui escorridas, é a primeira vez que eu canto. Nesse debate.
Pois é. Deveria cantar mais.
Vou cantar. Cantei no outro debate que eu participei, cantei. Fui até elogiada, quero agradecer as pessoas que me elogiaram.
A Vila Lobos tá adiantando?
Tá, sim. Eu faço escola Vila Lobos, estudo música.
Não é bagunça não, rapaz.
Eu estudo... Porque tem determinados também compositores, né, que falam assim: ah, quem é esse pessoal, né, que não sabe nada, não entende nada, enfim. Eu faço curso de... Eu, particularmente, né, sem querer dar credenciais, faço curso de música, teoria musical e tudo mais. Sou formada em letras. Tenho também a graduação em história. Então, né... Ou seja, né...
Mestrando.
Mestrando em relações étnico-raciais, então... Dessas questões aí, a gente entende um pouco o que permeia o carnaval.
Já tem um currículo talvez melhor do que muito jurado aí, que últimos 25 anos deu nota. Passando enredo.
Vamos
fechar, então. Fechando a nota do público nesse momento.
Após o momento LinkedIn de Luiz e Campos.
Totalmente. Eu ia falar isso, não sei nem por que esse momento aconteceu, mas é bom também, Anderson, não é de todo ruim, não.
Eu não tenho o teu currículo, mas eu sei que Recife fica na Zona da Mata, não fica no Agreste. 45% dos nossos ouvintes deram nota 9,8 para o samba da Portela.
9.8 também foi repetida a minha nota e a do Simas para o samba da Portela. Encerramos qual foi então a média da Portela, Anderson?
A Portela teve 58,9, com a média 9,81.
9.81 é a nota para a Portela, segundo o júri da Rádio Arquibancada. A gente vai agora para a Ilha do Governador, União da Ilha.
Esse meu carnaval, eu sou ainda soldado principal. Vou deixar a dor na boca, provocar a vontade do povo. Vem provar o sabor. Esse meu carnaval, eu sou ainda soldado principal. Vou deixar a dor na boca, provocar a vontade louca.
Eita, tempero bom! Esse é o samba da União da Ilha do Governador para o Carnaval 2018. Eu ia... Fred Soares, podemos começar a nossa enquete?
Por favor, Fred Soares.
O Fred está fazendo o juiz ao enredo, comer, fazendo a sua boquinha, fazendo a boquinha dele.
Pode colocar no meu LinkedIn também? Coloca a Cândida, né, como a churrasqueira, eu como a preparadora
do molho.
Do molho e do arroz. Quer dizer, Benjamin como assistente, a gente forma um belíssimo time. E aí, Fred, qual é a sua nota para o samba da ilha? Gosta do samba?
Gosto. Durante a semana eu estava fazendo um exercício de memória e tentando lembrar de outros enredos que tinham como pano de fundo a gastronomia. Eu lembrei de dois. O enredo Salgueiro, dos anos 70 ainda.
Moça Branca, Branquinha.
E o enredo da Capixosa de Pilares, tinha um samba bastante popular.
A Tijuca também fez, não fez?
Não lembro, eu lembrei desses dois. E o samba da Capixosa de Pilares é extremamente popular, embora de
qualidade... Tá na mesa Brasil.
Tá na mesa Brasil, é bem verdade. Olha, eu me lembrei de dois, você lembrou de mais um, eu lembro do samba. E agora, incluindo o da União da Ilha, eu já acho o da União da Ilha já melhor do que esses. Desde o começo do concurso, e havia uma polarização no concurso da União da Ilha, eu tinha uma predileção por esse samba, que além de resolver muito bem a questão do enredo, na sua letra, ele conseguia manter o DNA da ilha, aquela velha história do DNA que a gente estava falando aqui no começo do debate. Ele tem o DNA da União da Ilha, ele é um samba animado, ele é um samba pra cima, é um samba que levanta o pessoal. E é um samba, talvez de todos os 13 do grupo especial, que... tem uma perspectiva de progresso até a chegada na avenida, que para mim é bem interessante. Eu tinha uma impressão quando esse samba foi lançado ainda na fase de concurso, uma outra quando ganhou, tem uma terceira agora na hora da gravação, e creio muito que vai ter uma outra impressão positiva na hora do desfile da escola. No atual momento, para mim, ele é um samba 9,8.
9,8 é a nota de Fred Soares. Vamos conhecer a nota de Luiz Antônio Simas.
É. Bom, é um enredo que pode ser um déjà vu, né? Um enredo que já foi trabalhado, apesar de ser feito em cima de um livro do Raul Lodi, que trabalha uma perspectiva cultural da gastronomia que é muito interessante. É. Eu acho que é um samba que cresce com o intérprete. Esse é um samba que é o seguinte. O Ito é um cara capaz de fazer o samba crescer. Até porque ele conhece a União da Ilha, sabe como é que canta e tal. Né? Tem bons momentos, ele é um samba marcheado em alguns momentos, então ele tem uma linha que cai na marchinha, que é muito complicada. Né? E obviamente não está no primeiro time, ninguém é louco de dizer que o samba está no primeiro time. Agora, me parece que é o seguinte, a União da Ilha tem uma característica muito particular, que é a seguinte, a União da Ilha tem um estilo de samba que o componente da União da Ilha gosta. O componente da União da Ilha me parece insulano, né? Aquele cara que vive numa ilha mesmo, Ou seja, o que está acontecendo fora da União da Ilha não diz muito respeito a ele. Se a União da Ilha vem daquele tipo, tem uma coisa que eu já ouvi de vários, até ouvi de carnavalejo da União da Ilha, que é a seguinte: nós fazemos carnaval e fazemos para a União da Ilha. É para a turma que desfila na União da Ilha. Então, nesse sentido, é um samba que pode funcionar. Mas me parece um samba que não tem grandes atrativos. A linha melódica dele é uma linha melódica que também não apresenta nenhuma tentativa de fazer algo mais inusitado. Ela é bem tradicional, ela segue esse ritmo. A letra, ela faz uma colagem, compra uma ideia de Brasil, da culinária ligada à mestiçagem, que eu acho déjà vu, né? Eu acho que é um enredo que tem um cheirinho de anos 70, né? Que fica complicado. Não gosto do enredo, vou ser muito sincero aqui. Acho que é um enredo banal, né? E é um enredo que para 2017, 2018, ele perde um pouco da contemporaneidade. Acho que a escola de samba tem que flertar um pouquinho com isso. Mas eu sabe que vai flertar o desfile porque o insulano gosta. É uma colagem, né? A letra tem isso, ela não tem uma estrutura orgânica de do primeiro ao último verso propor uma linha de coerência. Faz isso. Conta com um grande intérprete que vai ajudar. O Sulano gosta. Eu dou 9.7 pro samba daí.
9.7, então, é a nota do Simas. E agora a gente vai ouvir o Carlos Gil.
Pois é, o Simas tocou num ponto interessante, que é essa questão do déjà vu, de você tá buscando novidade. De repente se deparar com algo que você tem a nítida impressão de já ter visto passar pela avenida, claro. A gente vê ali fotos de protótipos, alegorias não, mas dá para imaginar um pouquinho o caminho que a ilha vai percorrer. Acho também que é um enredo que não apresenta muitas novidades, muito embora eu tenha gostado da redação da sinopse, e reconheça no Severo Luzardo, um carnavalesco que é um cara que é estudioso, tem muito bom gosto, fez um carnaval muito bom na ilha, né, esse ano. Com pouquíssimos recursos também, foi bem no Império Serrano. Acho que quando ele vai para um caminho...
Passar aqui para o outro microfone, então. Não sei se em que momento a bateria deu probleminha. Vou voltar um pouquinho, então, porque eu não sei se o papo foi perdido. Mas eu dizia que eu gostei da redação da sinopse. O Severo Luzardo é um cara que eu admiro, é estudioso, tem bom gosto, fez um trabalho bom na ilha, fez trabalhos bons no Império com pouco dinheiro. Quando ele pega um enredo um pouco mais pé no chão, acho que ele vai melhor do que quando ele fez aqueles enredos um pouco mais oníricos.
No Império da Tijuca e na Cubango. Enredo, né? A gente tá falando de samba enredo. E no samba enredo eu também não vejo grandes inovações, não. Acho que o samba da ilha talvez prometa mais do que entregue. É um pouco do que eu sinto. Em momentos que eu acho que ele vai explodir, ele não explode tanto. Talvez eu esteja contaminado também por uma ideia de união da ilha que todos tenham, de que o samba tem que explodir. No ano passado, a ilha provou que dá para fazer um samba mais denso, mais pesado. E ainda assim, como união da ilha. Aliás, no ano passado a comunidade comprou demais, cantou demais. E além do Ito, citado pelo Simas, eu cito o Cissa também, porque a bateria ele fez um resgate interessante de toque de caixa da ilha, de identidade, de estilo de bateria da ilha, que funcionou muito bem. O Cissa vinha de algumas notas, né, não tão boas em outras escolas e na ilha. Ele, inclusive, ganhou o Estandarte de Ouro, não foi? Estandarte de Ouro de bateria ano passado? Ganhou o Estandarte de Ouro, né? E realmente fez um trabalho muito bom.
Foi o primeiro
Estandarte
da carreira dele.
Com a comunidade que tem e com a bateria muito azeitadinha que a ilha tem, eu acho que vai
superar alguns problemas que esse samba vem a ter. Mas isso é futurologia, né? A gente tá avaliando o agora, o samba, o hoje, e eu coloco a ilha no mesmo patamar que o Simas colocou.
9.7, então, é a nota do Carlos Gil. Você que estava procurando a nossa enquete aí nas nossas redes sociais, tanto Twitter como Facebook, não estava encontrando, era isso mesmo, tá? Tivemos um probleminha aqui, mas agora já está disponível. Você pode votar
com a gente. O Google Drive travou e não conseguia botar de jeito nenhum, mas agora já foi.
São as chamadas probleminhas. Era justamente a isso que eu me referia. Então você já pode votar. Votem, por favor, deem sua opinião com relação ao samba da União da Ilha. Façam como o Anderson Baltar, que vai falar agora e dar sua opinião, dizer qual é a sua nota com relação a esse samba da ilha.
A gente está na era da rede social, né? Do Instagram, né? Do filtro, aquela coisa toda. Tem pessoas que, pessoalmente, são muito mais bonitas, mais interessantes do que por foto. Esse é o caso do samba da União da Ilha. Que eu acho que é um dos sambas que foi mal gravado no CD. Acho que o samba... O CD... Um outro samba que, pra mim, que também foi mal gravado, a gente vai falar daqui a pouco, é o samba da Imperatriz. O samba da Imperatriz no CD não tem nada a ver com o CD, com o samba da Imperatriz, que eu tive na quadra no domingo passado e pude ver. Então... eu acompanhei a disputa da ilha, né, com um pouco mais atenção, não só por ser minha escola de coração, mas eu fui na quadra, na época tinha 8 sambas na disputa. E esse já despontava como o samba que a comunidade queria. Eu e Fred fizemos a final da ilha, nós vimos de perto, né, o quanto esse samba foi aclamado pela comunidade e o quanto o samba rende na quadra, né? Evidentemente, não é um samba inovador, a letra não tem nada demais, a melodia não tem nada demais, mas eu acho que é um bom samba, como eu falei anteriormente, do samba da São Clemente e tal, é um samba que compõe a safra, é aquele samba que vai ficar ali na meiuca com potencial de bom desfile. A União da Ilha, 2 anos atrás, passou na Avenida com um samba muito fraco, em 2016, a União da Ilha era pule de 10 ali naquela briga para não cair com a Estácio de Sá, e a comunidade pegou aquele samba no peito e cantou. Então eu prevejo, né, esse samba propiciando a União da Ilha um ótimo desfile. O protótipo foi muito elogiado, tive lá, a festa foi bacana, a escola tá animada. Eu acho que é um samba, voltando à questão do DNA, é um samba com DNA de ilha. Pode não ser um dos grandes sambas da União da Ilha, não será um dos grandes sambas da história. Apesar que pode se acontecer na Avenida, pode se tornar. Eu me recordo há uns 10, 15 anos atrás, quando eu estava na diretoria da ilha, e meu irmão foi lá um dia na quadra e via, porra, mas por que esse povo canta tanto esse samba da Maria Clara Machado? Esse samba é tão mais ou menos. Eu falei, você não assistiu o desfile, né? Porque o desfile propicia essa... Né, o próprio Império Serrano do Simas, da Luísa e do Gil, né, foi campeão com um samba talvez um dos mais medíocres da sua história, que é o Carmen Miranda, o de 72, não o de 2008. É um samba medíocre. Né, que, por sinal, ganhou de 6-0 do Silas de Oliveira na final, daquela história toda. Então, assim, não é um grande samba, não é antológico, não é lindo, não é emocionante. Voltando àquela classificação do samba que o Chico Frota usa, né? É um samba que não é um samba bonito, mas pode se tornar um samba bom. E tem sido bom. Tem sido bom pra escola. A minha nota é
9,8. 9,8 é a nota de Anderson Baltar. Minha nota para esse samba, eu que não estou acompanhando, não acompanhei a disputa, nem vi ainda esse samba ao vivo, não sei do desempenho, mas realmente não me inspira muito, então vou ficar com uma nota aí 9,7 para não nos demorarmos bastante. Já estamos nos encaminhando para o final. Fique aí, só falta um pouquinho.
O povo em casa vai chorar quando acabar esse debate. Calma. Pior que eu falei pro Carlos, já deve demorar umas 2 horas e meia, vai apanhar de toalha em casa.
Já falei, Anderson, eu lembro que a gente já teve essa discussão essa semana. Você falou para mim, é 2 horas.
Tá todo mundo
Carlos.
Dormindo já, essa é a verdade.
Então vamos até 3 da manhã. Vamos emendar, falar de Grupo A, Intendente Magalhães, Uruguaiana.
Eu falava pro Anderson Baltar, quando estávamos discutindo, né, questões da rádio, que horas que ia começar o debate e tudo mais. E o Anderson falou, não, a gente consegue terminar em 2 horas o debate, Anderson Baltar. Olha o histórico recente.
Sabe de nada,
nunca
inocente.
Nunca conseguimos terminar um debate em menos de 3 horas, mas tudo bem. Estamos aí, só falta um pouquinho.
Espera. Posso fechar a enquete da ilha,
vamos
então?
Vamos fechar, então, a enquete da União da Ilha. Qual foi a nota do público, Anderson?
Com 53,8%, a nota vencedora foi 9,7%.
9,7, então é a nota do público para a União da Ilha do Governador.